De nuca de bicos.
De nuca de bicos. De nuca de bicos. De nuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo numa tacada só. Eu sou Ana Clara, mãe dele de 4 anos.
Oi, eu sou a Aninha, mãe do Chico, de 3 anos, e esperando um segundo bebezinho por aí.
É, eu sempre faço, não tem
por
jeito.
Aí, um bebê por aí.
Por aí. Por aí na minha barriga. É. E hoje a gente vai fazer o Na Caçapa, finalmente, depois de muito tempo, com os e-mails que chegaram dos últimos episódios, com um papo de boteco sobre o desmame e um pedido de pitacada. Mas isso depois dos nossos recadinhos.
Se você quer falar com a gente, manda e-mail para sinucadebicos@paizinho.com. Gente, lá é o canal que mais fácil da gente responder. A gente também tá nas redes Facebook, Instagram e Twitter, todas @sinucadebicos/sinucadebicos, mas é mais fácil que a gente dê um retorno no pelo e-mail.
Mas é mais fácil ainda se você for nosso apoiador, porque aí você faz parte do nosso chat e lá a gente consegue responder. Brincadeira, gente. Mas enfim, é muito legal. A gente tem os nossos chats, o boteco, do sinuco, o banheiro, onde a gente, a mulherada faz as suas...
Desabafos.
Seus desabafos mais íntimos. E a gente tá sempre por lá, então vem fazer parte dessa família aí.
Isso. A gente queria agradecer a nossa equipe, a edição o Samuel Gambini, nas artes a Sabrina Araki, revisão Juliana Gago, Daniela Juliana, Luísa do Vale, Rodrigo Vieira e Raílde Fernandes. Obrigada, gente.
Obrigada, gente. E a gente queria mandar um beijo muito grande para os bebês que chegaram nesses últimos tempos. A Helena, da Ana Pimenta, e o Lavi Sereno, da Cibele. Todos internacionais. Beijos, mulheres e crianças.
Beijos, sejam bem-vindos.
E vamos lá para nossa leitura de e-mails.
Ei, mãe.
O nosso primeiro e-mail é da Yara Marafon e o título é Como Compreendi Minha Mãe. Olá meninas, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Me chamo Yara, tenho 27 anos, sou de Brasília, mas moro em Curitiba e sou casada com Juan Felipe, há 3 anos, e mãe do Álvaro, de 2 meses. Conheci vocês através do Tricô de Paz, que meu marido começou a ouvir quando soube da minha gravidez. Estou quase terminando de ouvir todos os episódios, mas os 3 últimos que ouvi deram pane na minha cabeça. Risos, risos, risos. Sir, tem o Sir aqui. Depois de ser mãe, a minha mãe se tornou referência em praticamente tudo, mas nem sempre foi assim. Tivemos uma relação difícil a vida toda por conta do jeito dela. E é aí que eu entro no episódio de violência doméstica. Minha mãe sofreu com isso quase 10 anos no primeiro casamento. O pai da minha irmã era alcoólatra e batia na minha mãe todos os dias, inclusive quando ela estava grávida. Minha mãe perdeu um filho que morreu com 8 meses de vida com microcefalia e eu só fui descobrir sobre esse irmão com quase 10 anos de idade. Cresci com a minha mãe indo de um lado para o outro comigo a tiracolo. Não entendia muito bem quando ela ia me buscar na escola e os colegas perguntavam se era minha babá. E eu dizia, na maior naturalidade do mundo, que era minha mãe. Ela é negra. Já adulta, fui entender o porquê de tudo aquilo. Um dia resolvi sentar com a minha mãe e perguntar por que ela não gostava de mim. Ela brigava muito comigo e me destratava. E ela disse que era porque eu sabia amar e ela não. Sempre muito cuidadosa comigo e minha irmã, mas nunca amorosa. Daquele dia em diante, prometi para mim que iria amar minha mãe como se fosse o último dia da vida dela, ou o meu. Nossa relação melhorou 100%. Tudo que eu preciso saber sobre como cuidar do meu filho, ligo para ela para perguntar. Ela veio quando nasceu e ficou os 15 dias. Foi a nossa salvação. Bom, meninas, é isso. Desculpa pelo textão. Depois eu volto para contar sobre maternidade com o meu pequeno. Beijo grande no coração de vocês.
Uau.
Nossa, Yara, um abraço, né? Uma situação... São muitas situações complicadas, né? Mas eu acho que... Que bom que você conseguiu conversar com a sua mãe sobre essas coisas todas e chegar nesse momento de compreensão e de amor mesmo, né? A gente passa por esse processo de entender que o jeito de amar dos nossos pais não é o mesmo que o nosso. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior, é só o jeito de cada um, né? Um beijo, viu, querida? E boa sorte aí com o seu bebê.
É. Yara, nossa, eu fiquei muito tocada com o seu e-mail e, assim, muito admirada mesmo pela sua postura. Foi uma postura muito bonita diante de tanta coisa difícil e desafiadora que vocês passaram. Que processo, né? Que processo que muita gente que passa por bem menos desafios, óbvio, sempre passa, mas por bem menos desafios ainda tem tanta dificuldade. Você ter essa clareza e compreender tanto essa relação de vocês, assim, e a partir daí também tomar a decisão de seguir com um caminho com muito mais amor, né? Foi, nossa, muito bonito.
Maturidade.
Obrigada. É, muito maturidade. Obrigada e volta para contar como estão as coisas por aí com o bebê, tá bom? Um beijão.
Mamãe!
Agora e-mail da Fabiane Marcondes sobre o desejo de ser mãe. Olá, sinoqueiras. Estou há um bom tempo para escrever esse e-mail. Me chamo Fabiane, tenho 32 anos e sou, a ouvinte que há alguns meses perguntou. Afinal, ser mãe...
Ai, meu Deus.
É o outro da caçapa, gente.
Afinal, ser mãe é bom ou ruim? Olha, vocês não fazem ideia do quanto a resposta de vocês me ajudou. Queria ter dado feedback antes, mas faltou tempo.
Ai, que lindo que ela tá aqui.
Que bom que você escreveu.
Conforme vocês falaram, eu estava mesmo mais predisposta a escutar as coisas ruins do que as coisas boas. Uma de vocês deu o exemplo do episódio sobre a amamentação e fez todo sentido, porque a única coisa que eu lembrava desse episódio era que existe candidíase mamária aí, claro, eu sei.
Desculpa aí, viu?
E do meu pavor ao descobrir isso. Risos, risos, risos. Na verdade, acho que prestar atenção só às coisas ruins foi um comportamento que tive em diversas áreas da minha vida nos últimos anos. Tenho repensado bastante essa postura e estou vendo as coisas por novos ângulos, e isso inclui a maternidade. No dia 18 de junho, vivi uma situação que mudou toda a minha forma de olhar a maternidade, que foi a morte da minha avó materna. Não foi nenhuma surpresa, ela já estava com a saúde um pouco debilitada, mas pensar nela como avó e como mãe, de acordo com os relatos da minha mãe, me fez decidir que eu também quero ocupar esses espaços. Ai, que bonito. Finalmente entendi que se tornar mãe é começar a construir uma rede de amor. Ai, gente, que lindo.
A Aninha tá muito
grávida. Tô
grávida.
Tô muito. Lembro de todo o cuidado da minha mãe com a minha avó e da preocupação da minha avó em cuidar da minha mãe de alguma forma, mesmo na velhice. Lembro da primeira frase que minha mãe disse assim que nos encontramos no dia da morte da minha avó. Ah, filha, que bom esse abraço. Ih, gente, peraí, eu vou chorar.
Calma, respira.
Ter vocês ao meu lado é o que me dá forças. Ela estava referindo a mim.
Eu vou chorar, amiga.
Calma.
Não vou conseguir.
Ela estava se referindo a mim e a meus irmãos. Lembrar desse momento e também...
Ixi, que droga.
Oh, eu também, não é só gravidez, tá bom?
Lembrar desse momento e também dos nossos momentos de alegria juntos, da relação da minha avó com a minha mãe e também com minhas tias já falecidas, me faz desejar demais ter essa relação também um dia. Nada era perfeito, mas sempre houve muito amor. Sabe, eu queria escrever mais, explicar mais, elaborar melhor as palavras, mas não consigo. Meus sentimentos agora só conseguem se transformar em lágrimas.
Entendemos, amiga.
Chegou aqui. Mas eu preciso mesmo mandar esse e-mail para agradecer pela paciência com você, com que vocês responderam ao meu e-mail anterior e para dizer mais uma vez o quanto o Sinuca tem sido importante para... Tem sido importante para que eu me construa como futura mãe. Gratidão do tamanho do universo. Desejo do fundo do coração o melhor para todas vocês. Saúde, amor e paz no coração para todas e também para suas famílias. Tô emanando aqui boas energias para vocês. Beijos.
Ah, gente.
Fabiane, você acabou comigo.
Com a gente. Tamo as duas aqui. Precisamos de falar que nós estamos gravando isso ao vivo. Então tá uma olhando pra cara da outra chorando. Maravilhoso.
Eu não sei nem o que dizer, assim. Obrigada pelo retorno. Que bom te ter aqui. É muito legal quando vem o retorno do retorno,
vira,
sabe?
Uma conversa,
é,
né?
Muito legal. E, assim, que bonito esse processo de vocês. Eu acho que, mesmo que o processo fosse diferente, né? De entender que não queria ser mãe. Eu acho muito legal você ter conseguido chegar nessa clareza e nessa decisão. Eu torço muito por você. Muito. E que a família cresça. Assim que você desejar e seja possível. Um beijo bem grande.
É, eu super me identifico também, porque eu olho muito para a relação que minha mãe e minhas tias tinham com a minha avó e que minha avó tinha com a gente, de como isso foi. Como a minha família, por parte de mãe, é uma rede de mulheres muito forte, assim, com todos os seus problemas, mas que se ajuda e me faz querer ter isso, né? E passar isso pra minha filha. Então eu me identifico super, chorei um monte também, porque minha avó morreu faz mais de um ano, mas é como se fosse ontem. Mas é isso, que bom que você também pensou e chegou nessa conclusão, independente da conclusão, né? O importante é ter chegado numa conclusão. E ficamos felizes de fazer parte disso, né? Eu acho que essas horas que a gente fala assim, cara, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Depois que você tiver filho e você se arrepender, não venha aqui batendo na minha porta, tá certo? Mas brincadeira, você não vai se arrepender,
não,
vai ser maravilhoso.
Mas vem pra contar dos perrengues, de
isso,
com
a gente.
Gente
compartilha, isso. A gente abraça, tá tudo certo, tá bom? Um beijo, Fabiane. A gente vai chorar muito hoje, pelo jeito. Terceira e-mail da Marina L. Pelo amor da deusa, não parem. Ai, meu Deus. Mulheres, suas maravilhosas, por favor, não parem. Não tem problema que seja de vez em quando, não tem problema que não esteja todo mundo. Mas vocês são o único lugar onde a gente pode ouvir sobre maternidade com consciência de classe. Sério, eu estou na bolha do privilégio. Sou branca, classe média, ensino superior, pacote completo. Mas mesmo assim, não quero discutir maternidade só dentro dessa bolha. Em nenhum outro lugar eu vi mulheres falando sobre maternidade preocupadas com o filho do pobre que não pode comer. Em nenhum outro lugar se colocam as contradições sociais de uma forma tão clara, simples de entender, separando o que é maternidade do que é puro fardo do patriarcado. Amo vocês demais. Ouço desde que fiquei grávida. Foi o primeiro podcast sobre maternidade que encontrei e já ouvi tudo. Alguns até mais do que uma vez. Pra mim, aquele que fala sobre mercado de trabalho é necessário pra todo mundo. Já indiquei várias vezes. Sério, o conteúdo de vocês é excelente, necessário, dolorido, acolhedor. Prossigam. Prosseguimos. Marina, o que eu vou te responder? A gente tá aqui tentando. E a gente tem esse esforço de tentar sempre contextualizar. A gente também está nesse lugar de bolha do privilégio, então acaba que as nossas conversas passam por isso, mas a gente sempre tenta trazer esse equilíbrio aí, porque senão acaba que a gente fica muito fora do que é a realidade, né?
Uhum.
Então, estamos aqui, firme e forte, prosseguindo.
Marina, eu lembro muito quando seu e-mail chegou, muito, acho que foi agosto, por aí, fim de julho, começo de agosto, e foi numa fase que tava muito difícil pra gente, assim, pra todo mundo, tava todo mundo, meu Deus, não sei se vai, não vai, vamos desistir, a gente precisa avisar, como que vai ser, ah não, vamos tentar, e aí, quando, acho que foi a Aline que copiou esse e-mail pra gente lá no nosso chat, e nossa, assim, foi um abraço, foi um quentinho no coração, sabe, por ver que a gente tá realmente construindo um caminho legal, sabe, uma coisa bacana de se fazer, e eu te entendo muito, porque esse também é um lugar que eu gosto muito, assim, porque eu gravo, eu falo, mas eu ouço também, né? Então, eu sinto muita falta desses espaços de discussões, de realmente ter todas as discussões sobre maternidade, mas com reconhecimento de classe, de gênero, de raça. Então, assim, é um espaço que me faz muito bem também. E obrigada, nossa, obrigada. Você pode ter certeza que esse e-mail que você mandou foi um não, gente. Vamos tentar, vamos continuar, vamos fazer o que dá. Uhum. E estamos aqui, estamos tentando.
Na verdade, assim, cada e-mail que chega pra gente é esse respiro de... Vamos lá, gente, a gente tá fazendo alguma coisa bacana.
Mas esse foi tipo assim, um pedido de, né, vamos lá.
Força aí, foi o empurrãozinho, assim,
foi.
Né?
Foi. Obrigada. Obrigada beijo bem mesmo. Grande, Marina.
Um beijo.
Funda de ricos.
Agora e-mail do Vernon Gamarra. Só me torna apoiador se vocês responderem esse e-mail. Haha, eu já sei que você se tornou e a gente ainda não tinha respondido.
Não é? E a gente ficou com vergonha.
Ah, Vernon, te entreguei. Olá, meninas. Me chamo Vernon e minha esposa Franciele. Estamos grávidas de 5 meses do nosso Luiz. Sempre escutei muito podcast e no meu emprego atual consigo escutar o dia todo. Conheci vocês por indicação dos meninos do Entre Fraldas. Ó, oh, que legal.
Beijo, Entre Fraldas.
Já maratonei eles, o Tricô de Paz, o Balaio de Paz, o GNH. Virei fã da Diana, quem nunca, né? Uhum. E estou finalizando o Sinuca, gente. Está empenhado?
Não é não?
Não, tô admirada. Estou devorando tudo que encontro sobre paternidade para estar presente em tudo. Penso que pai não ajuda a criar, pai cria. Estou louco para chegar a hora de trocar fraldinhas, de escutar choros, de viver tudo isso. Vem um balaio junto disso aí.
Parabéns.
É, mas vai ser gostoso. Somos gaúchos de Porto Alegre, morando atualmente em Criciúma, em Santa Catarina. Viemos morar para cá em busca de um lugar mais calmo, já que aqui é uma cidade meio que de interior, mas com facilidade de cidade grande. Meu sonho. Um dos medos da minha esposa é a falta de rede de apoio, pois nossas famílias moram 300 quilômetros e estamos há pouco tempo aqui na cidade. Mas para minimizar isso, começamos um curso sobre tudo o que envolve a gestação e está se formando um grupo bem bacana ali. Aliás, encontrei através do Tricô de Pais um grupo no Telegram somente para pais. Que bom que você tá lá. Minha esposa achou legal e estava na busca de um grupo assim também. Foi quando falei de vocês para ela do grupo somente para mulheres. Ela curtiu e decidimos apoiar o Sinuquinha. Outro medo dela diz respeito à depressão pós-parto, visto que ela já saiu de uma depressão há alguns anos. Teve algum episódio sobre esse tema? Enfim, era essa a mensagem. Até breve, Vernon. Ah, é, então. É, Vernon, na verdade, a gente ainda não respondeu esse e-mail pra você, né? Mas que bom que você já se tornou apoiador e a gente tá aqui respondendo ao vivo. É, obrigada por vocês dois estarem lá, a gente fica muito feliz. E eu entendo o medo da sua esposa pelo fato de não ter rede de apoio. E realmente é difícil, é um desafio. Eu sei que... É, eu, né, tive o Francisco lá de João Pessoa, na Paraíba, completamente sem ninguém, eu e João, não foi fácil, mas a gente conseguiu, sabe, assim, também eu acho que é muito bacana pro casal, assim, enquanto casal que esteja disposto a ser realmente parceiro um do outro, esse momento, porque a gente fica, tipo, muito, muito, muito mais unido, porque precisa, porque a gente só tem um ao outro e é isso aí, tem que ajudar, tem que contribuir, tem que estar do lado o tempo todo. Então, pode ter certeza que vai dar certo, já deu, e esse negócio de... procurar grupos de pessoas em comum, com, né, com o mesmo interesse. É muito legal, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, acaba que o assunto, num primeiro momento, acaba sendo só filho, 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 filho. Então, é bom, porque aí tem muita troca. E lá no Sinuca, vocês dois, vocês sabem, a gente acolhe demais. Vocês estão lá com a gente. E pode contar com a gente pra tudo. E sobre a questão da depressão, é uma situação que... eu nunca passei, não tem episódio ainda, porque ainda é um tema muito difícil para gravar. É, quando a gente conversa, né, com pessoas possíveis para falar sobre isso, ainda tá um pouco...
sensível, né? É um negócio meio sensível,
então, assim. Então, assim, estamos pensando, a gente quer, a gente tenta, mas quando possível sai um episódio sobre isso. Mas, de toda forma, tamo lá no Sinuca, se precisarem da gente. Uhum. E obviamente, né, assim, caso aconteça, como você pareceu ser muito parceiro, eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra, procurar algum profissional. Isso. E tudo vai se ajeitar depois. É. Mas obrigada por estar aqui e obrigada pela paciência de esperar a não resposta, ou melhor, a resposta só agora, né? Um beijo pra vocês.
Oi, Vernon. Então, eu acho isso, né? É um tema super sensível, a questão de depressão pós-parto, toda a questão de saúde mental e maternidade, a gente já tentou se organizar algumas vezes e acaba que... Vocês não têm noção que a gente tem ressaca após o episódio, né? Então, às vezes a gente grava umas coisas aí, a gente digere, tem coisas que a gente só se dá conta quando a gente tá ali conversando, como uma conversa qualquer, né? Então, esses temas sensíveis a gente sempre ensaia e acaba adiando, mas tá aqui, a gente vai gravar sim, mas a gente tá torcendo muito para que vocês não passem por isso. Mas se passarem também, a gente tem o nosso apoio de abraço. E aí, vocês, eu acho que se vocês já estão com isso aí no radar, vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem procurar ajuda e isso não ficar numa neblina, né? Porque tem muita gente que fica na neblina do baby blues e não sabe o quanto isso pode ser saudável, o quanto é normal, que não, saudável não, nunca é saudável, né? Mas assim, até que limite isso é o normal e a partir do momento que isso já pode ser preocupante, né? Mas a gente vai colocar aqui, ó, a estrelinha da prioridade pra gente conversar sobre isso sim, tá bom? Um beijo e espero que você goste mais dessa resposta do que se você recebesse só um e-mail. Tá bom? E esses são os e-mails de hoje. Vamos agora para o Papo de Boteco.
90.
No Papo de Boteco, a gente tem falado sobre várias e várias coisas, mas o que a gente gostaria de conversar hoje é sobre desmame, que, gente, é um assunto inesgotável, porque tem sempre uma mãe passando ali por esse processo, né? Que é um processo muito desafiador. Amamentar, a gente sabe que não é o único possível vínculo que você cria com o bebê, mas é um vínculo muito forte e que é uma relação forte não só para o filho, mas para a mãe também. Uhum. E eu vejo que o processo de desmame é um desafio muito maior para nós, mães, do que realmente para criança, sabe? Então, tem surgido muito esse tema lá. A Isa, a Isadora Padilha, tem falado demais, porque tem sido um processo desafiador para ela, que ela tá ficando cansada, que ela tá trabalhando demais e, enfim, não dorme direito. Apesar de já ter feito desmame noturno, já? Não.
Não,
a Isa tá tentando desmame noturno ainda.
É a Luísa que já fez.
Que ele mama... Aí ela fez o desmame noturno e agora ele mama muito mais durante o dia. Eu até lembro que ela tinha o receio de que se fizesse o desmame noturno ele ia desmamar e ela não queria desmamar. E isso eu te entendo completamente, porque eu também tive esse receio, mas eu depois me dei conta que eu fui muito ingênua. Porque, gente, criança, pra desmamar, assim, com tanta tranquilidade, depois que faz o desmame noturno, eu acho que... principalmente isso deve acontecer quando você passa muito tempo longe da criança durante o dia. Agora, se você tem mais contato com ela, é difícil. E aí, na verdade, ela gruda mais em você, né? Então, ai, tá lá.
E assim, nem só isso, né? Porque quando eu voltei a trabalhar e aí eles mamavam à noite e durante o dia também, o final de semana era caótico. Porque ela queria tirar todo o atraso do tempo que eu ficava fora no final de semana. Então era de meia e meia hora pendurada no peito. Então, assim, não é uma coisa fácil.
Assim, hoje, eu acho que eu fico até chata de falar de desmame, sabe? Porque hoje eu tenho uma postura de desmame muito diferente do que eu tinha antes de fazer, obviamente, né? Mas pra mim, hoje, desmame significa liberdade, sabe? Principalmente depois de fazer uma amamentação prolongada. Porque é muito exaustivo, é muito gostoso, é muito delicinha, mas é muito exaustivo, é muito... né, muita doação da gente. Mas eu também acho que é muito difícil a gente tirar esse contato com o filho, porque eu vou falar de mim. A impressão que eu tenho é que a gente tem assim, eu tô fazendo meu filho sofrer, eu tô fazendo algo ruim pro meu filho, porque quando ele mama ele fica muito feliz e ele não gosta quando eu nego. Então a gente toma isso como uma coisa ruim.
sabe? E eu acho que as coisas não são preto no branco, sabe? Uhum. Eu acho que tudo é um conjunto de coisas que resulta, né, numa felicidade ou numa tristeza da criança. Então, assim, o Chico adorava quando eu dava mamar pra ele, que ele me pedia e eu negava. E aí, quando eu permitia, ele ficava todo feliz, porque depois que eu fiz o desmame noturno, eu controlei as mamadas. Era só de manhã, na hora do cochilo e à noite. E quando ele falava, mãe, vinha assim pra dormir, então posso mamar agora? Pode, filha. Ele vinha todo serelepe atrás de mim, assim, felizão. Perdi o filho da meada.
A gente acha que o filho sofre.
Ah, tá. E aí, então eu ficava nessa do tipo, nossa, eu vou fazer ele sofrer, porque ele chora muito. Então eu também tinha uma questão muito forte com o choro da criança, que eu não sabia lidar, porque a gente fica nessa, né? Ai, o choro é a insatisfação da criança, e eu não aguento deixar filho chorando, mesmo abraçando. Eu tinha muito isso, sabe? E eu, até que eu me dei conta que eu pensei, não, cara, eu tô acolhendo real, meu filho, real, sabe? De falar coisas realmente, filho, eu sei, tá difícil demais. Mamãe te entende, ô filho, vem cá, dá um abraço na mamãe, sabe? E aí eu percebi, depois que eu fiz o desmame total, principalmente, de como fortaleceu essa minha capacidade de acolher meu filho. Porque antes, não tô julgando ninguém não, até porque eu passei por isso, sabe? Assim, mas antes tudo era o peito. Tudo era o peito. E o peito era um cala-boca. Você tá entendendo? Porque eu não dava conta do choro. Então era muito mais fácil eu dar o peito pra ele. Não tô falando que é no sentido ruim, assim, mas era um cala-boca. Quando eu não tenho peito e eu preciso me virar em mil, eu invento mil coisas pra acolher ele. E eu achava que eu não ia ter estrutura, capacidade de acolher ele, até porque eu tava exausta, porque eu tava cansada. Mas isso também se transformou numa coisa muito grande, porque eu falava, eu tenho que dar conta. Eu tenho que conseguir acolher ele, sabe? Eu tenho que deixar ele feliz. Ele feliz assim, ele bem, sabe? Eu não tô aqui pra simplesmente, fica aí com sua tristeza, sabe? Eu sei que tá difícil e fica aí. Não, tá ali do lado dele até ele se acalmar e perceber que a gente pode muito mais que isso. Então, assim, e aí por isso eu falo que pra mim o desmame foi muito liberdade. Assim, liberdade do meu corpo e liberdade da forma como eu ajo com o Francisco e de segurança que eu tenho, de que eu acolho ele por qualquer coisa que acontece, de qualquer forma, sabe? Que o peito não é a única coisa que eu tenho, sabe? Assim, que eu tenho possível pra acolher. Até porque aquela imagem, meu filho me enxerga como um peito ambulante, é muito engraçado, mas também é muito triste, sabe? Porque eu vi, assim, por exemplo, o João acolhendo o Francisco de várias outras formas e, pra mim, ele só vinha no peito, ele só queria o peito. Não que isso fosse uma coisa ruim, mas também, né? Então, eu queria desejar força, porque eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio, mas depois eu tenho certeza que depois que vocês passarem por isso, vocês vão ver o quão grandiosa vai ficar a relação de vocês, assim.
Eu ia falar isso também, né? Que pra mim o desmame foi uma oportunidade de ter outras pessoas acolhendo eles. Porque, por causa da Cândida, eu fiz o desmame noturno primeiro, e aí o Hélio acolhia. Então, assim, ele sempre, desde que eles nasceu, ele sempre pôs ela pra dormir, ele sempre teve bastante facilidade em lidar com ela em muitas situações. Mas à noite, o mais fácil e rápido era peito pra fora e mamar. E aí, foi uma oportunidade muito clara de deixar outras pessoas acolherem ela. E aí eu lembro que rolava umas tretas algumas vezes, eu e o Hélio, porque ela caía, eu já ia lá, já socorria, já punha o peito, e ele meio que, tipo, ele tava perto. E ele falava assim, mano, tipo, deixa eu resolver isso aí também, né? Então, foi uma oportunidade muito importante pra isso. Mas eu acho também que é uma coisa de cada um, assim, porque a gente sabe o que a gente aguenta.
Sim.
Então, assim, porque é importante a amamentação até os 2 anos ou mais. É porque, claro que todo mundo quer um desmame natural dos sonhos e tal. Só que, cara, se a gente vivesse na floresta todo mundo pelado, ia ser muito mais fácil da gente fazer isso. Agora, a gente vive numa rotina maluca, com um monte de demanda.
Sim.
A gente não tem essa disponibilidade. O mundo suga a nossa energia e eu acho que é mais importante pensar que, assim, se aquilo está sendo estressante para você, está sendo estressante para o seu filho.
Exatamente, exatamente.
Entendeu?
Claro.
Então, se você vai lá na mamá, mas você fica lá, ai, tá bom, filho, chega, não quer muito mais, não sei o quê. cara, tá ruim, né? Tá ruim pra todo mundo e ele tá vai ficar ruim, incomodado. Isso. E aí você tem que pensar assim, que recado que você tá passando pro seu filho, sabe? Tem um recado do tipo, será que ele vai entender que você tá rejeitando ele? Eu acho isso super delicado. Porque quando você nega, mas você acolhe de outra forma, você tá dizendo que o problema não é ele. Né? E se você tá passando um recado de eu estou indo contra mim e o meu corpo? Sabe? Como é que você, depois disso, ensina seu filho a respeitar o seu corpo?
Nossa, total.
Entendeu?
Nossa, total.
Então, assim, são todas as coisas que a gente tem que pensar. Eu sei que é super cansativo isso, porque às vezes a única coisa que a gente quer é o cala-boca, né? Ainda mais nessa situação em que você tá desgastado. Mas a gente tem que pensar também que é uma forma da gente respeitar nosso filho, mas também se respeitar, né? Desmame é um assunto delicado e hoje a gente conta com um monte de suporte, de um monte de coisa pra isso. Então, vai no YouTube, vai falar, vai ver sobre desmame gentil, sabe? Vai ver sobre processos de regular mamadas. Às vezes, é isso, a gente valoriza muito, é importante a livre demanda, mas assim, a criança tá com 2 anos e meio, ela já entende muita coisa. Se você começar a regular, ela já vai entender que...
E vai reclamar também.
Vai reclamar, mas, né? Ué, a gente reclama de tudo até hoje. E assim, a Elis, cara, até hoje, eu estava hoje dando banho nela aqui, e ela começa, ai, o Tetê, 4 anos, cara. Aí, às vezes, eu entrava nas neuras do tipo, será que eu desmamei cedo? E por isso ela tem esse apego? Mas não, porque eu conheço criança que mamou até os 4 e tem um apego do mesmo jeito. Então, assim...
Nossa, o Chico bate um soninho, ele já enfia a mão no meu peito, assim, que sabe, é o quentinho dele.
Então, é assim.
E eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que, para um bebê feliz, para um filho feliz, para uma criança feliz, a mãe tem que estar feliz.
Exatamente. Então, assim, força. Mulheres do boteco, reclamem lá o quanto vocês quiserem reclamar. Isso. Peça socorro o quanto vocês quiserem pedir. Mas força aí no objetivo e pensem que eles não vão mamar até os 18 anos.
Nossa, socorro.
Logo acaba. Certo? Sim. Beijo, pessoal do Boteco.
Beijo.
Boteco, Boteca dos Inúteis.
Então, o nosso Na Caçapas de hoje é um pedido de pitacada. Lembra que um dia existia um quadro chamado Pitacada? Pois é. Enfim. E a Amanda Moraes mandou um e-mail dizendo assim. Olá, meninos. Primeiramente... Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou grávida e decidi com o marido usar as fraldas de pano. Mas ainda não contamos para a família, pois estamos com receio dos pitacos. Como lidar com isso? Beijo, Amanda Moraes. Amanda, eu vou contar uma coisa para você. Eles vão dar pitacos. Você contando agora, você contando depois. E eles vão dar pitaco. Se você usasse fralda descartável, eles vão dar pitaco. E se você amamentar, eles vão dar pitaco. Se você der mamadeira, eles vão dar pitaco. Eles vão dar pitaco. Então, o que, que eu faria? Não comentaria. Por que você comentaria? Pensa no objetivo. Por que, que você comentaria com a sua família agora, que você está grávida, que você vai usar fralda de pano? Se tiver um bom motivo, você conta. Tipo, pessoas, me deem fraldas de pano, porque fraldas de pano são caras. Você conta. Se perguntarem por quê, você fala por quê. E aí você... faz cara de alface. Se não houver nenhum motivo realmente relevante pra você contar, não conte. E aí, quando você for trocar a primeira fralda de pano na frente das pessoas, elas vão pitacar do mesmo jeito. Aí você se poupou alguns meses de pitaco. Sei lá, é isso que eu acho, sim.
Eu também acho. Na verdade, pra mim é muito prático e óbvio, assim. Não tem ninguém pagando minhas contas, não tem ninguém cuidando do meu filho, não tem ninguém, sabe, não... Não me interessa a opinião de ninguém, não tô falando de uma forma agressiva, assim... Mas se não vai contribuir, sabe? Não vai fazer diferença. O meu pitaco é para tudo na gestação é... Não fale das suas escolhas. Você não precisa explicar as suas escolhas para as pessoas. Você não precisa justificar por que isso, por que aquilo. Simplesmente porque sim. Se perguntar, fala... Ah, porque eu acho melhor, porque eu prefiro. Nossa, mas não é... Não. Sabe assim, dá aquela desconversada, não dá muita margem para conversa. Porque... O que é bom pra mim é ruim pra você, o que é bom pra você é ruim pra mim. Então, sabe, evita a fadiga. Eu acho que, na real, evita a fadiga. Qualquer escolha que você fizer. Então,
os pitacos vão vir, mas eu de verdade, assim, eu lembro que isso eu errei muito. Na gravidez do Francisco, eu, porque eu vou querer o parto assim, porque eu vou fazer criação assim, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque a alimentação... Deu margem para todo mundo falar várias coisas, sabe? Não me interessa a opinião das pessoas sobre aquilo, a minha decisão tá tomada com o meu parceiro. Então, assim, eu tô querendo validação, sabe? Então, conversa, por exemplo, sobre fralda de pano, com quem usa fralda de pano, né? Vocês vão trocar muito mais informação do que você conversar com uma pessoa que nem bebê tem, por exemplo.
Exatamente. Então,
é isso,
eu te a gente tá falando isso porque a gente não usou fralda de pano. Você usou fralda de pano?
Nossa, não, nem.
Eles nasceu bem no meio da crise hídrica em São Paulo, então era impossível pensar em fralda de pano se a gente quase não tinha água. Mas. Então eu não posso dar pitaco sobre o uso de fralda de pano ou não. Mas o meu pitaco sobre pitacos é.
Mas eles vão vir, entendeu? Tem um grupo legal no Facebook sobre fralda de pano, alguma coisa assim.
Tem grupo no Facebook, tem, enfim, muitas referências e...
E segue feliz com suas escolhas e meio que, desculpa falar assim, mas foda-se os outros, sabe?
É porque é muita insegurança, né? Se for o primeiro filho, então, é muita insegurança da gente, né? Então a gente quer validação ainda mais na nossa família, mas, cara... As cabeças são outras, as informações que a gente tem são outras, a realidade do nosso planeta é outra, né? E aí a gente recebe muita crítica quando a gente vai para uma escolha dessa, principalmente para uma questão...
Não, e eu fico pensando se ela faz essa escolha. Aí vem um monte de gente e fala assim, não, porque, nossa, é uma meleca, não sei o quê, dá trabalho, nananana. Aí você vai e tenta, vai que você não se adapta. Aí vem o tanto de gente falando, eu não te falei, que não sei o que lá, não sei o que lá. Então, sabe, evita.
É isso, cara. E aí, pitaco vai vir de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, pra tudo que você for fazer. Então, quanto antes você treinar a cara de alface, quanto antes você der pano pra manga pra isso, mais você vai se poupar.
Também acho, concordo.
Ou então você pode fazer um treinamento de cara de alface também.
Super.
Então você fala e já vai, fala, já esperando que vai vir o pitaco.
Liga,
igual
o
você já.
Avião.
Tipo. Faz aquela cara de. É verdade.
Vamos ver.
Enfim, é um treinamento bom. Porque você vai estar com um pouquinho mais de paciência do que quando você tiver uma criança que não te deixa dormir.
Apesar de que grávida, bom, eu pelo menos tô com zero paciência.
Enfim, cada grávida é uma coisa.
Mas é isso, Amanda, parabéns pela gravidez. E seja bem-vinda ao time. Qualquer coisa a gente tá aqui.
Isso aí. E
esse foi mais um pitaco, né?
Mais um pitaco, né? Você tá querendo fugir de pitacos, a gente tá aqui pitacando, mas... A gente tem um episódio sobre pitacos, né? Então dá uma olhada lá pra ver o que as nossas técnicas são engraçadas.
Isso mesmo.
Um beijo, gente.
Beijo, gente. Até a próxima.
Até. Tchau.
Beijo, tchau.
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.